Guiné-Bissau tem eleições legislativas agendadas para 18 de novembro. Há quem garante que elas vão ter lugar, tal como marcadas. Outros questionam se conseguirá fazer tudo a preceito para que as eleições tenham lugar. Este é o tema pelo qual começamos a edição de hoje da rubrica 2Rs, África Ocidental, Guiné-Bissau, com os politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Rui, começando por ti, achas que as eleições terão mesmo lugar a 18 de novembro? Aristides Gomes, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, disse recentemente nas Nações Unidas que, apesar dos problemas que possam existir, haverá mesmo eleições a 18 de novembro.
Digamos que as eleições legislativas acontecerem dia 18 de novembro, neste momento é o grande debate e a grande incógnita na Guiné-Bissau. Por um lado, o primeiro-ministro, obviamente, que ele quer manter essa data custo o que custar, porque ele foi nomeado com essa missão principal. Sublinhou logo o presidente José Mário Vaz, quando o nomeou, e ele próprio já disse várias vezes que essa era a sua missão principal, cumprir o calendário eleitoral. Isso, digamos, é a promessa do primeiro-ministro, mas depois temos que ver outra coisa, que é a lei eleitoral. Neste momento, a lei eleitoral já não está a ser cumprida, porque já foram ultrapassados 15 dias de quando deveria ter começado o recenseamento eleitoral. Portanto, falhou isso, e o que é que isso leva? Leva ao não cumprimento por etapas, as etapas que a lei eleitoral impõe para o cumprimento das eleições legislativas já não podem ser cumpridas. Isto, se as eleições acontecerem, e ponho um se sublinhado até, acontecerem dia 18 de novembro, há um não cumprimento da lei eleitoral, ou seja, do calendário que põe a lei eleitoral na Guiné-Bissau, uhum. E abre imediatamente o caminho para a impugnação das eleições, ou seja, uma crise severa. Por outro lado, se o primeiro-ministro reconhece que não tem capacidade para cumprir as eleições, isto pode justificar a exoneração do primeiro-ministro e a nomeação de mais um novo primeiro-ministro, que vai marcar profundamente a presidência do José Mário Vaz, que expõe que o próprio presidente, neste momento, não quer nomear ainda outro primeiro-ministro uhum. No fim da reta do seu mandato presidencial.
O dirigente do PRS disse recentemente que nada tinha sido feito para que o processo, portanto, o processo para a campanha, o processo para as eleições, se iniciasse com a normalidade. Entretanto, nas Nações Unidas, durante o debate, o último debate sobre a Guiné-Bissau, todos os membros do Conselho de Segurança, de alguma forma, fizeram pressão para que as eleições tenham lugar. Raul, caso as eleições não tenham lugar, terão que ser adiadas? Quais são as implicações que isso pode ter?
Eu creio que o mais certo é haver um adiamento e um estabelecimento. Quer dizer, se for a seguir as coisas by the book, deverá haver um novo adiamento e também um novo estabelecimento de datas e de prazos, que é para não se cair na tal impugnação a posteriori, pelo não cumprimento das datas. Voltando ao que o Rui estava a dizer, estou em total sintonia e de acordo. Aliás, o sentimento generalizado na população é que não deverão ser cumpridas, a data das eleições não deverá ser cumprida, não deverá haver eleições na data marcada, para a qual está marcada, precisamente pela questão do recenseamento. Eu queria recordar aquilo que já disse a propósito de uma vez que falámos sobre as eleições no Mali, o pormenor de, em África, e sobretudo na África subsaariana, não ser a população que vai ao centro de recenseamento recensear-se, é o centro de recenseamento que vai às populações, geralmente por um caminhão, pela estrada principal, ou pelas vias principais de ligação do país, serão usadas nesse sentido. E, portanto, há já esta falha da data, eu creio que era 23 de agosto, que estava o início do recenseamento. Porquê é que ele não é feito? Faltam os kits eleitorais, e o kit eleitoral é uma pastinha com um computador portátil, uma máquina fotográfica, um modem, provavelmente, e outros instrumentos fundamentais para o tal recenseamento. Há que referir que ultimamente há um caso que tem acontecido, nomeadamente em Bissau, nas últimas semanas, que levanta a seguinte lebre. Tem sido feito muito controle, sobretudo nas estradas, e pessoas que não têm bilhete de identidade, não têm identificação, são detidas. E, portanto, isto tem sido em crescendo nas últimas semanas, tendo havido inclusivamente um caso caricato num bairro de Bissau. A polícia pediu identificação a pessoas que estavam sentadas à porta de sua própria casa. E não lhes permitiam entrar em casa para ir buscar a identificação. Portanto, foram levadas para a esquadra por causa deste detalhe à porta de casa não terem o cartão de identificação no bolso. E isto leva a crer que há aqui um sinal claro. As pessoas, para fazerem o bilhete de identidade, automaticamente também estarão recenseadas. Parece que há aqui um enviesamento da perspectiva sobre todo o processo e está-se a seguir esta via compulsiva, coerciva, pela pior forma, obrigar as pessoas a identificarem-se e, portanto, a tirarem o tal cartão, a recenciarem-se ao tirar o cartão de cidadão. E isto tem sido sintomático. Agora, voltando à pergunta inicial, quais são as opções? As opções parece-me que são aquilo que nunca se chega na Guiné-Bissau, que é um consenso, que é uma opinião consensualizada de que o processo está mal desde o início. Há que refazê-lo e há que ter a compreensão também das instâncias internacionais, e disso vai ter de certeza essa compreensão, porque as instâncias internacionais também vão querer cooperar e também não vão querer ficar com o ónus de serem mais um entrave à realização de eleições na Guiné-Bissau, e é um restabelecimento constitucional que há muito é preciso fazer.
Só queria acrescentar um aspecto que está a ver com o quê? Em termos técnicos, se uma pessoa se basear simplesmente no aspecto técnico, seja de recenseamento, seja de votação em si, o 18 de novembro é possível. Porquê? Porque tal como até o próprio Primeiro-Ministro disse, de se pôr a horários mais alargados para o recenseamento, passasse a uma velocidade superior para além daquela que estava prevista, portanto, tecnicamente é possível a realização do 18 de novembro. Mas a reflexão seguinte é a seguinte, mesmo tecnicamente seja possível, vamos aí abrir uma brecha e, digamos, uma situação em que se vai violar a própria lei eleitoral, este é que é o grande problema. Portanto, de certa forma, e algumas pessoas dizem que aqui as opiniões estão muito divididas, que será melhor haver um consenso geral entre todos os partidos, todos os atores nacionais e internacionais, para a criação de um novo cronograma eleitoral. Não deixa de ser esse cenário de adiamento, provavelmente, de um mês das eleições, não deixa de ser, ao fim e ao cabo, um falhanço político do Primeiro-Ministro. E onde há mais é os jogos de interesses políticos de um campo e do outro.
Até que ponto, de alguma forma, um pouco o fracasso da comunidade internacional em disponibilizar a ajuda e a assistência que prometeu também interfere com estes planos?
Pois isso interfere sempre. Isso é sempre um dado, é sempre um menos, não é? Nunca é uma vantagem, muito pelo contrário. Agora, a comunidade internacional também tem que impor alguns limites e tem que haver algumas consequências, quer dizer, eu acredito que também já estejam cansados, então com a Guiné-Bissau já devem estar cansadíssimos de prazos e de
promessas não cumpridas.
Promessas não cumpridas, exatamente, de planos B, planos C, etc. Portanto,
mas também foi garantido, Raul, também foi garantido que a Guiné-Bissau, e o próprio Presidente garantiu isso, tinha meios financeiros para fazer as eleições. Isso houve uma altura que não tinha meios financeiros, passou a tê-los e agora, neste momento, depender da comunidade internacional. Eu tenho um bocado o sentimento que estão a responsabilizar atrás da comunidade internacional, que já está cansada de ajudar e tentar resolver os períodos da Guiné-Bissau, tentam responsabilizar um bocado, encontrar, ao fim e ao cabo, o responsável externo para não admitir claro. Os erros internos, não é?
Claro, um clássico em África, aliás.
Uhum. Numa entrevista que deu a Aristides Gomes, diz que as eleições são indispensáveis, são incontornáveis para a estabilização, mas que não basta fazer eleições para que haja estabilidade, que é preciso trabalhar para essa estabilidade. Há estabilidade neste momento na Guiné-Bissau, a todos os níveis, para que o processo político prossiga?
Parece-me que sim.
Na minha opinião, não sei se eu partilho.
Partilho dessa opinião. Há um dado que é curioso, que é o seguinte. Já há 5 anos, cada vez que me pedem para fazer, quando chega ali à última semana de dezembro, as rádios geralmente pedem-me sempre para fazer um resumo do ano, os 2, 3, 4 aspectos mais positivos e mais negativos que eu assinalaria no ano que finta. E eu há 5 anos coloco sempre no bom que aconteceu o facto de os militares guineenses nestes últimos anos não terem saído das casernas. E se não têm saído das casernas é porque estão de barriga cheia. E se estão de barriga cheia é porque está tudo a correr bem. E, portanto, isto parece-me ser um lado, uma resposta à tua pergunta, se há estabilidade. Eu creio que sim, e acho que seria bom que houvesse mais 10 anos assim, mais 20 anos assim, para isto se consolidar, porque a normalidade é esta, e de facto, de alguma forma, a Guiné-Bissau tem vivido uma normalidade nestes últimos meses.
Numa entrevista que deu a Alberto Nambeia, do PRS, quando lhe perguntaram se, havendo uma crise política, se isso poderia degenerar numa crise militar, uma das coisas que ele diz é para não se invocarem fantasmas, esses fantasmas, porque diz que ninguém quer voltar aos tempos de sangue. Portanto, a Guiné está preparada para continuar este processo político?
E no seguimento daquilo que eu estava a dizer, deixa-me só acrescentar o seguinte. Há essa memória, de facto, jogar também psicologicamente com a população com esse trauma ou com esses traumas também é importante. E isso parece-me positivo. E parece-me positivo esta menção a esses fantasmas, que significam que há uma memória. E quando há uma memória, significa que as pessoas aprenderam alguma coisa. E isso é o que essa afirmação reflete, na minha opinião, sobretudo foi isso.
Não podemos, seguindo exatamente a linha de pensamento do Valólega, não se pode esquecer que as principais vítimas dos golpes de Estado e dos golpes militares têm sido os próprios militares na Guiné-Bissau. E daí a estigmatização que existe contra os militares da Guiné-Bissau, que são eles o foco da instabilidade. O que é que aconteceu nestes últimos anos? Tal como o Raul disse, os militares não saíram às ruas e a instabilidade foi criada pelos próprios políticos. A Guiné-Bissau estava numa situação, que a gente pode dizer com as últimas eleições, de quase um monopólio partidário que poderia dar uma estabilidade política total à Guiné-Bissau, que não aconteceu. A gente vê as quedas do governo, as exonerações do governo, uma guerrilha política, combates de forças e golpes de força em termos políticos. Os últimos anos não foram de instabilidade em termos de violência, mas levou um certo marasmo económico, com altos e baixos, mas houve um grande marasmo económico por causa da instabilidade política que não foi causada pelos militares. Aqui quase poderíamos considerar que foi a vingança dos militares. Quando eu digo que foi a vingança dos militares, foi eles não saíram à rua em caso algum. Quando eu digo em caso algum, é porque vários políticos chegaram a incitar os militares a tomarem conta da situação política, o que os militares sempre recusaram de fazer, de sair das cavernas, e o que mostra que não é esse clichê que os militares são responsáveis da instabilidade, acaba quase por se dissipar nestes últimos anos, e ver que o problema foi mais de ordem civil do que militar. Quando eu digo que os militares estão traumatizados, é porque as marcas da guerra civil ainda estão muito presentes, marcas essas que duraram ainda muitos anos após o fim da guerra civil, não é? Quase que poderíamos dizer que o assassinato de Nino Guerra, Tagma Nauai, foi uma consequência dessa própria, ainda da guerra, dos fantasmas da guerra civil. Assim que são os mais traumatizados com a instabilidade que sempre foi imputada aos militares, e algumas vezes com razão imputada aos militares, os principais traumatizados são, um dos principais traumatizados são os próprios militares. Obviamente que a população também não quer esse tipo de episódios de queda do regime democrático e das instituições normais. O problema também acaba por ser circular, é que a maior parte das instituições neste momento na Guiné-Bissau não funciona. Não é?
Rui Neumann e Raul Braga Bir, muito obrigada.